Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 151. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, em Timóteo. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito, se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança do futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Comentários sobre a mensagem Mocidade. Kardec, em 1868, escrevendo a Gênese, ele anunciou a chegada de novos tempos e também de uma geração nova. Porque ele já afirmava naquele momento os progressos da humanidade que aconteceriam no campo das ciências, das artes e também do bem-estar material. Mas ele ressalva que um grande progresso ainda deveria ser realizado, que seria o progresso de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai lhes assegurar o bem-estar moral. Ele estava colocando, e isso de forma inequívoca, um novo capítulo da história da humanidade. Seria a transição do ciclo de Caim para o de Moisés, que foi considerado como a primeira revelação em o Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés trouxe as regras básicas de relacionamento entre os homens e ele foi considerado o símbolo da lei da justiça. Ele preparava, naquela época, o caminho para a instalação da era do bem, do perdão, do amor, que foi anunciada por Jesus, nosso divino mestre. E a partir de 1868, foi colocado em ação, isso sem a possibilidade de ter nenhum atraso, o plano de transformação moral do planeta Terra. Porque os espíritos que estavam propensos para o trabalho do bem começaram a reencarnar, e isso de maneira cada vez mais frequente. Então, os jovens anunciados por Kardec já vieram, já retornaram ao plano espiritual algumas vezes, mas Se nós considerarmos os progressos realizados, entendemos que ainda falta muito para fazer na implantação do bem no nosso planeta. Nosso querido Chico Xavier, respondendo questões no seu livro Dos Hippies aos Problemas do Mundo, ele comenta que os jovens são os nossos continuadores. E para que haja continuidade, é necessário que uma geração realize também conquistas morais e passe o bastão da evolução para a evolução seguinte. Quantos jovens estão reencarnados que sofrem pressões de todo tipo para que não possam desempenhar as tarefas redentoras? E tudo isso porque a bebida é fartamente anunciada. A droga promete alegria e às vezes pode ser encontrada com facilidade. Há um incentivo muito grande ao sexo descompromissado, independente de afeto. Então, tudo isso são estímulos que desafiam as nossas conquistas morais, que ainda estão muito fragilizadas. E aí a busca do equilíbrio e da realização acaba convivendo com o medo e com a pressão. Tudo isso num mundo competitivo e acaba gerando níveis de ansiedade muito altos. Mas a competição, ela é um conceito contrário à lei de Deus. Porque isso faz com que um irmão queira ser melhor do que o outro. Como se no plano divino não houvesse lugar e oportunidade para todos. E é Kardec quem nos ensina, em O Livro dos Espíritos, que na adolescência o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, ou seja, ele expressa as necessidades de aprendizado e de evolução que geraram o seu projeto reencarnatório. Bem, nós consideramos que o primeiro aspecto nesse processo são o autoconhecimento, a transformação interior, e todos nós sabemos que essa tarefa não é fácil. O segundo aspecto é que o jovem que está propenso ao bem, ele está muito distante ainda de ser perfeito. Mas a propensão ao bem representa, sem dúvida, um grande avanço, porque exclui a visão de levar vantagem sobre o outro, a da corrupção moral, isso em todos os aspectos. E com isso nós chegamos a Moisés. As regras básicas de relacionamento não estão mais asseguradas pelo medo de punição, mas assim pelo desejo sincero de nos tornarmos pessoas melhores. Nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua obra Pensamento e Vida, nos diz que a sociedade é o nosso lar coletivo. E aí nós entendemos que num mundo de regeneração não pode haver mais espaço para falta de consciência, para desigualdade social, para infidelidade, para fraude, para insídia, para intolerância e para o desamor. Porque então serão tempos de empatia, de consciência escrupulosa, de capacidade de renúncia, de benevolência, de altruísmo, de disposição para a justiça e para o entendimento, ainda que seja relativo, com relação ao nosso papel no projeto do Pai querido. A criança precisa de educação e de formação moral e religiosa. Precisa de um lar bem constituído. E quando há uma necessidade de autocorreção na adolescência, ela vai encontrar campo fértil e preparado para o seu autoaprimoramento. Porque ele já terá recebido todas essas orientações preciosas na infância. E aí o jovem vai poder participar de maneira ativa e consciente nesse processo de transição planetária. Caim fez os seus últimos esforços para sobreviver, mas agoniza agora diante do grande equívoco que cometeu em relação à lei que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, muito breve, a história da humanidade não será mais a história de Caim, mas a história de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como Jesus nos ensinou. Então, diante do eterno recomeço, ser jovem é ser portador de um novo movimento em direção à atualização planetária. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que ele nos oriente como educadores da mocidade que chega aos nossos lares, às nossas escolas, à sociedade como um todo. E vamos confiar na ação da espiritualidade maior, porque ela está sempre pronta para ajudar nos nossos propósitos de servir a coletividade e, muito em especial, na formação da nossa mocidade. Porque tenhamos a certeza de que a juventude será sempre responsável pelas grandes mudanças que precisam acontecer na humanidade. Nossos jovens poderão fazer muito, mas para isso precisam ser bem orientados, para que possam seguir o caminho da justiça, da fé, da caridade e do amor.